Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, bem-vindos aqui à nossa reunião da Comissão. Vamos então iniciar a sessão com a aprovação da proposta de ordem do dia e eu pergunto se algum grupo parlamentar quer propor alguma alteração à ordem do dia. Não? Então, não havendo nenhuma proposta, vamos então votar a ordem do dia. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada então a ordem do dia da reunião de hoje. Passaríamos então de imediato para a audição dos peticionários da petição número 127, em defesa do ensino artístico especializado por um valor justo, e pedi então que se pudesse chamar a delegação dos peticionários para iniciarmos esta audição. Sim. Se calhar podíamos aproveitar para votarmos já a ata da reunião anterior. Pergunto se algum senhor deputado quer fazer alteração à ata, alterações à ata. Não? Então, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a ata do dia 2 de junho. Se calhar íamos adiantando, não é? Então passamos para o ponto 4.1, que tem a ver com projetos de resolução que baixaram para apreciação na Generalidade. Primeiro, um PGR do Chega, que recomenda ao Governo a adoção de medidas para garantir a neutralidade ideológica no sistema de ensino, incluindo a criação do programa Escola Sem Ideologia. Portanto, baixou à Comissão no dia 2 de junho. E pergunto se os autores pretendem que esta PGR seja discutida em plenário ou em comissão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Desculpem, tem sido hoje um dia muito intenso. Em plenário, é para discussão em plenário.
Muito bem. Portanto, uma vez que já chegaram os senhores peticionários, vamos parar por aqui, está bem? E retomaremos no fim da audição. Muito obrigada. Então, muito boa tarde, cumprimento os peticionários da petição número 127, em defesa do ensino artístico especializado por um valor justo. Os membros da delegação que estão presentes, e portanto temos primeiro o primeiro subscritor e diretor da Escola de Música de Esposende, Carlos Pinto da Costa, Filipe Vieira, diretor de Jobra, Pedro Figueiredo, diretor da Escola de Música Nossa Senhora do Cabo, Linda Velha, e Henrique Lobo Borges, da EP. Eu relembro que para o trabalho desta, portanto, durante estes trabalhos terão 10 minutos para poderem fazer uma apresentação inicial. A seguir-se-á depois um tempo para cada grupo parlamentar poder comentar, colocar questões. Cada grupo terá até 3 minutos, podendo depois encerrar com também 10 minutos para a intervenção final. Então, não havendo dúvidas, penso eu passaria de imediato a palavra aos peticionários. Penso que fará a primeira intervenção. O Dr. Carlos Pinto da Costa tem a palavra.
Muito obrigado. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos senhoras e senhores deputados. Enquanto primeiros subscritores da petição em defesa do ensino artístico especializado por um valor justo, agradecemos a oportunidade de intervir nesta audição em representação dos mais de 13.500 cidadãos que a subscreveram. Essas mais de 13.000 assinaturas não pertencem apenas a alunos, professores ou diretores de escolas. Pertencem a pais, autarcas, músicos, antigos alunos, agentes culturais e cidadãos que compreenderam que o que está em causa não é apenas o financiamento de um conjunto de escolas. O que está em causa é a continuidade de uma parte importante da rede pública de acesso à educação artística em Portugal. Gostaria de começar por dizer que esta petição não nasceu por acaso. Nasceu porque as escolas chegaram ao limite. Durante anos, as escolas procuraram resolver os problemas através do diálogo institucional. Foram realizadas reuniões, apresentadas exposições. Foram enviados pareceres e documentos técnicos, estudos e propostas. Foram realizadas manifestações públicas, como a que aconteceu no passado dia 12 de março, em frente ao Ministério da Educação. Foram inúmeras as reuniões com decisores políticos de vários governos, com os diferentes grupos parlamentares desta Assembleia e com a Administração de Educação. Apesar disso, a situação continua sem solução. E é precisamente por isso que mais de 13 mil pessoas sentiram necessidade de levar esta questão à Assembleia da República. Senhoras e senhores deputados, o ensino artístico especializado da música, da dança, do teatro e das artes visuais integra o sistema educativo português. Não estamos a falar de atividades extracurriculares, não estamos a falar de ocupação de tempos livres, não estamos a falar de projetos opcionais. Estamos a falar de cursos oficiais que integram a escolaridade obrigatória de mais de 30 mil alunos em Portugal. Estamos a falar de escolas que prestam um serviço público educativo em nome do Estado. Estamos a falar de uma rede que o próprio Estado permitiu que se construísse ao longo de várias décadas porque reconheceu que não tinha capacidade para assegurar sozinho esta oferta educativa em todo o território nacional. E essa opção foi correta. Graças a essa rede, milhares de crianças e jovens tiveram acesso ao ensino artístico em localidades onde nunca existiria uma oferta pública equivalente. Muitos concelhos do interior ou de baixa densidade populacional conseguiram oferecer oportunidades educativas e culturais que de outra forma não existiriam. Graças a essa rede, a educação artística deixou de ser um privilégio reservado aos grandes centros urbanos ou uma elite com capacidade financeira para suportar o custo dessa formação. Mas essa rede está hoje em risco. Está em risco por razões simples. Os custos aumentaram, os salários aumentaram, as contribuições sociais aumentaram, as exigências legais aumentaram, as obrigações administrativas aumentaram e as responsabilidades pedagógicas também aumentaram. Mas o financiamento não acompanhou essa realidade. Durante mais de 15 anos, sucessivos governos foram adiando a resolução deste problema e sucessivas oposições também permitiram que tal acontecesse. Este não é um problema criado pelo atual governo, seria intelectualmente desonesto afirmá-lo, mas também seria desonesto ignorar que este governo já teve tempo suficiente para agir e ainda não apresentou uma solução. Senhoras e senhores deputados, chegámos a uma altura em que temos de ser muito claros quanto à situação que vivemos. Há escolas que estão a aproximar-se de uma situação de ruptura financeira. Há escolas que já enfrentam dificuldades sérias para cumprir as suas obrigações. Há escolas que sobrevivem através de um esforço extraordinário dos seus profissionais, dos seus dirigentes e das comunidades que as apoiam. Não estamos perante um mero desconforto financeiro ou uma mera reivindicação salarial. Estamos perante um problema de sustentabilidade e de sobrevivência. E há outro problema que se tornou absolutamente inaceitável. Estamos em junho. Se algum dos senhores deputados fosse diretor de uma escola, neste momento, não saberia quantos alunos pode admitir, quantas pessoas pode contratar, nem com que financiamento contará em setembro. É esta realidade com que mais de uma centena de escolas está hoje confrontada. Daqui a poucas semanas termina o ano letivo e as escolas continuam sem conhecer os termos do próximo concurso dos contratos de patrocínio. Não sabemos quais serão as regras, quais serão os montantes, quais serão os critérios ou quantas vagas podemos abrir. Não sabemos que condições teremos para organizar o próximo ciclo de financiamento. Como podem as escolas planear o próximo ano letivo nestas circunstâncias? Como podem estabelecer protocolos com os agrupamentos de escolas com os quais têm a parceria? Como podem admitir novos alunos, constituir turmas, contratar professores ou organizar horários? Como podem assumir compromissos perante as famílias? Não podem. E mesmo que amanhã surja finalmente uma decisão, essa decisão já chegará tarde. Os procedimentos que garantem um início de ano letivo estável e organizado deveriam estar a decorrer há vários meses. Neste momento, o dano provocado pela incerteza já está a produzir efeitos e esta situação repete-se concurso após concurso. Nenhuma escola pode ser gerida desta forma. Nenhum serviço público educativo pode funcionar permanentemente neste regime de incerteza. Senhoras e senhores deputados, existe ainda uma contradição que as comunidades educativas já não conseguem compreender. O Estado afirma valorizar a arte artística. O Estado reconhece a importância da criatividade, da sensibilidade artística e da formação cultural. O Estado integra estes princípios nos seus documentos estratégicos. mas depois impede milhares de alunos de acederem ao ensino artístico especializado porque não financia as vagas necessárias. Não se compreende que o Estado reconheça a importância do ensino artístico especializado, disponha de escolas com capacidade instalada, professores qualificados e procura comprovada por parte das famílias, mas continua a impedir o acesso de alunos por insuficiência de vagas financiadas. Esta petição não pede privilégios nem pede exceções. Pede apenas justiça, previsibilidade e responsabilidade. Pede que o financiamento acompanhe a realidade dos custos e que as escolas possam planear o futuro. Pede que os alunos tenham acesso às vagas de que necessitam e que uma rede construída ao longo de décadas não seja deixada de definhar por inação política. Os mais de 13 mil cidadãos que subscreveram esta petição esperam que esta comissão assuma um papel ativo na procura de soluções, que promova o escrutínio político desta situação e que exija esclarecimentos e ação ao Governo. À falta dessa ação, caberá às senhoras e senhores deputados tomar medidas concretas que reponham a justiça das nossas reivindicações. O que está em causa não são apenas escolas, são milhares de alunos, milhares de famílias e centenas de professores. São comunidades inteiras que encontraram nestas escolas um espaço de educação, cultura e desenvolvimento humano. A Assembleia da República tem hoje a oportunidade de ajudar a evitar que uma crise anunciada se transforme numa perda irreparável para o país. Para terminar, permitam-me ainda entregar a esta comissão uma exposição subscrita pelo município de Esposende sobre esta matéria. Não se trata apenas da posição de uma autarquia relativamente à realidade do seu território. Trata-se do testemunho de uma preocupação crescente que é partilhada por muitos municípios portugueses que reconhecem nestas escolas um instrumento fundamental de desenvolvimento educativo, cultural e social das suas comunidades. Com esta entrega, pretende-se que a Comissão tome conhecimento das preocupações manifestadas pelo município de Esposende quanto à sustentabilidade do ensino artístico especializado e às consequências que o atual modelo de financiamento está a produzir nos territórios. Embora este documento reflita uma realidade concreta, estamos convictos que reflete que muitas questões nele identificadas são comuns a inúmeras autarquias do país que acompanham de perto o trabalho destas escolas e reconhecem o seu impacto na vida das populações. Solicitamos, por isso, que esta exposição seja considerada como um contributo adicional para a reflexão desta Comissão e para a compreensão de uma realidade que ultrapassa largamente o âmbito das próprias escolas, afetando comunidades locais inteiras, os seus projetos educativos, culturais e as oportunidades que conseguem oferecer às suas crianças e jovens. Faltando ainda um minuto, não sei se os meus colegas também...
Eu aproveito então esse minuto para reforçar aqui duas ideias que penso que são muito importantes e que, no fundo, têm feito parte um pouco dos equívocos que aparecem relativamente a este assunto. Em primeiro lugar, estamos a falar em ensino artístico especializado. Não estamos a falar da rede de ensino artístico do nosso país. Estamos a falar do ensino artístico especializado. Este pormenor é fundamental para não haver confusão relativamente ao tipo de função destas escolas, porque é que elas fazem parte do sistema educativo português e qual é o objetivo desta rede. Rede essa que é impossível para um país como o nosso replicar num formato público, por exemplo, de 120 escolas pelo país, é completamente impossível. Precisávamos contas feitas com vários governos, portanto não é uma questão, é uma questão que ultrapassa as questões ideológicas. Eram necessários 45 anos para fazer isso. Temos as experiências de aeroportos e outras coisas, portanto, por favor, não vamos hipotecar o ensino artístico, que é daqui que têm saído os nossos profissionais, é daqui que saem, portanto, a maestrina Joana Carneiro, os pianistas que nós conhecemos, que fazem a carreira, é precisamente desta rede de ensino. Portanto, esta clarificação parece-me extremamente importante, porque continuam a existir dúvidas quando nós falamos em ensino artístico especializado do que é que nós estamos a falar. Não é uma rede de ensino artístico que também estava prevista no 344, nnos anos 90, assinado pelo Dr. Roberto Carneiro, e, portanto, essa possibilidade também existe, mas não é isso que nós estamos a falar. E por último dizer que reforçar também este ponto de não ser uma questão ideológica, e calmo já, porque de facto nós estamos a fazer um serviço público. É um serviço, como o colega explicou, para as comunidades. Quem tem a experiência de ter passado por a ter filhos ou ter também passado por escolas do ensino artístico, sabe a importância que têm estas escolas implementadas no país inteiro. E quando eu digo país inteiro, é mesmo país inteiro, inclusive as grandes áreas urbanas como Porto, Lisboa, Coimbra, que precisam destas atividades para se continuar a manter aquilo que é o objetivo de desenvolvimento cultural e artístico do nosso país. Portanto, não se trata só de criarmos aqui uma espécie de apoio à educação, uma espécie de complemento à educação. Não, estamos a falar de ensino artístico especializado, e peço desculpa eu estar a reforçar tanto isto, mas este é um ponto muito importante para nós. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradeço ao Dr. Carlos Pinto Costa e ao Dr. Pedro Figueiredo por esta apresentação inicial. Passo agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares, iniciando então o PSD com a Sra. Deputada Ana Silveira.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, Srs. Assessores. Cumprimento o Sr. Diretor Carlos Pinto da Costa e, na sua presença, os restantes membros da delegação. E agradeço já, desde já, o vosso exercício de cidadania que aqui hoje nos trazem. É verdade que as mais de 13 mil assinaturas demonstram bem a relevância deste tema e a importância que tantas famílias, alunos, professores, comunidades, nós ouvimos-lo bem, atribuem ao ensino artístico especializado. Estamos a falar de uma matéria que merece atenção e que diz respeito ao acesso de milhares de alunos a uma oferta educativa diferenciadora, que contribui para o desenvolvimento pessoal, artístico, cultural de jovens e até para a revitalidade cultural do país. Importa reconhecer que as preocupações aqui apresentadas são legítimas e encontram igualmente eco nos pareceres recebidos por esta Comissão. Percebemos que o valor dos contratos de patrocínio não é atualizado desde 2015 e que, de facto, ao longo destes anos tudo aumentou, aumento significativo dos custos de funcionamento, quer a nível de recursos humanos, quer a nível de equipamentos, das instalações e até da própria atividade artística. Percebemos isso. Também o PSD sublinha o papel que estas escolas desempenham. O ensino artístico especializado cumpre uma função pública relevante, tal como disse, e assegura o acesso ao ensino artístico em muitos territórios onde a rede pública continua a não ter capacidade suficiente para responder. E estamos a falar de cerca de 32 mil alunos abrangidos por esta oferta educativa. O Estado tem contado com estas instituições para garantir oportunidades educativas e é precisamente por reconhecer esta importância estratégica que o Governo tem vindo a dar sinais claros de compromisso com este setor. Já assegurou o financiamento para o ciclo 2024-2026 no valor de 154 milhões de euros, tendo igualmente anunciado a revisão do enquadramento e do modelo de financiamento para o ciclo 2026-2028, com o objetivo de construir uma rede mais equilibrada, sustentável e inclusiva. Esta é uma das reformas que o Governo está a levar a cabo. E esta orientação integra uma estratégia mais ampla de valorização das vias especializadas da educação e da formação, onde se incluem medidas recentes de reforço, já feito, e maior previsibilidade no financiamento do ensino profissional. Para o PSD, a resposta a este desafio não passa apenas para atualização de valores. Importa fazer uma revisão global do modelo, discutir como financiar, com critérios e para responder a que objetivos educativos. E porque valorizamos o diálogo e o contributo dos peticionários para este processo, deixo aqui três questões. Existem diferenças significativas entre regiões ou tipologia de escolas que devam ser consideradas numa futura revisão do modelo? Para além da atualização dos montantes, que alterações consideram prioritárias no atual regime dos contratos de patrocínio? E como avaliam a intenção já manifestada pelo Governo de rever o modelo de financiamento para o ciclo 26-28? é que o PSD reconhece mesmo a relevância das preocupações aqui apresentadas e considera essencial garantir a sustentabilidade do ensino artístico especializado, mas através de uma resposta responsável, estruturada e com visão de futuro, razão pela qual valorizamos o trabalho que o Governo já iniciou para rever o modelo de financiamento e adequá-lo às necessidades atuais dos alunos, da escola e dos territórios. Estamos certos que já será neste próximo ano letivo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Silveira. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Maria José Aguiar, do Partido Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Diretor Carlos e Professor Carlos Costa, na sua pessoa cumprimento todos os restantes senhores diretores aqui presentes e gostaria de começar por deixar claro desde já que a vossa preocupação, essa que aqui vos trouxe, é legítima e é também nossa. E numa nota mais pessoal, dizer-vos que eu também, licenciada em Artes Visuais, conheço por isso a importância da formação artística na construção do pensamento crítico, da criatividade, da disciplina e da sensibilidade dos nossos jovens. Mais do que uma área de formação, a arte é também uma forma de compreender o mundo e de desenvolver competências que acompanham os alunos para toda a vida. Mas esta ligação é também familiar. A minha filha frequentou a Jobra, uma instituição que tem em elevadíssima consideração pelo profissionalismo, pela qualidade do ensino que presta e pelo trabalho extraordinário que desenvolve há muitos anos na formação dos jovens. Sei por experiência própria o impacto positivo que estas instituições têm na vida dos alunos e das suas famílias. É precisamente por conhecer esta realidade que olho para esta petição com preocupação, tal como o Grupo Parlamentar do Chega. Tanto é que aprovamos uma iniciativa que efetivamente foi nesse sentido, o nosso projeto de resolução 178. Estamos a falar de mais de 32 mil alunos que frequentam o ensino artístico especializado em Portugal. Estamos a falar de escolas que desempenham uma missão pública essencial, muitas vezes onde o próprio Estado não tem capacidade de resposta. Estamos a falar de professores altamente qualificados, de equipamentos específicos, de instalações exigentes e de uma oferta educativa que requer investimento permanente. E pensar nisso, e apesar disso, aliás, o financiamento por aluno continua congelado desde 2015, há mais de 10 anos. Ora, meus senhores, isto é inadmissível, para não dizer mais. Durante mais de uma década, assistimos a sucessivos governos, de um lado e do outro, a anunciarem prioridades para a educação, para a cultura e para a valorização dos jovens. Mas quando olhamos para a realidade destas escolas, percebemos que as palavras raramente foram acompanhadas pelas decisões necessárias, porque aumentou a inflação, como referiram, os custos de funcionamento, os custos com o pessoal, as exigências pedagógicas, mas o financiamento permaneceu praticamente igual. Como podemos exigir a excelência quando se recusam as condições mínimas para alcançar? É entendimento do Chega que o Estado deve cumprir os compromissos que assume, deixando de transferir para as instituições a responsabilidade de suportar sozinhas os efeitos de anos de inação política. Por isso compreendemos e acompanhamos claramente as vossas preocupações, nomeadamente quando alertam para o risco de sustentabilidade que esta situação representa para as escolas, os seus profissionais e, acima de tudo, para os alunos. Gostaria, por isso, de deixar três questões aos senhores diretores. Em primeiro lugar, qual é hoje o impacto concreto deste congelamento financeiro na atividade das escolas? Que investimentos essenciais deixaram de ser realizados ao longo destes anos? Em segundo lugar, que consequências estão já a sentir ao nível da contratação e retenção de professores especializados, cuja formação e qualificação são determinantes para a qualidade deste ensino? E por último, se nada for feito nos próximos tempos, e refiro e volto a reforçar, nos próximos tempos, qual é o risco efetivo de encerramento de cursos, redução de vagas ou perda de oferta educativa em determinadas regiões do país? É que a cultura e a educação artística não podem ser encaradas como um luxo reservado para tempos de abundância.
Conclua, Sra. Deputada.
E vou mesmo terminar. São uma parte essencial da formação dos nossos jovens, da identidade cultural do nosso país. Quem beneficia do trabalho destas escolas tem o dever de lhes dar condições para continuar a cumprir essa missão. E é essa a responsabilidade que hoje todos devemos assumir. Muito obrigada pela tolerância, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Sra. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e, naturalmente, saudar o subscritor da petição 127 em defesa do ensino artístico especializado e a sua delegação, que através deles representa mais de 13 mil assinaturas. De facto, o ensino artístico especializado em artes visuais, dança, música e teatro oferecem a milhares de jovens uma formação rigorosa, integrada no ensino básico e secundário, que desenvolve disciplina, criatividade, trabalho em equipa, pensamento crítico e responsabilidade. São, assim, percursos estratégicos para a formação de cidadãos cada vez mais completos. Apesar desta relevância, cerca de 95% das escolas da rede assenta em escolas privadas, aproximadamente cerca de 120 conservatórios, face a apenas 7 escolas públicas, que acolhem cerca de 32, no seu global, cerca de 32 mil alunos. Estes estabelecimentos são financiados pelo Estado em condições significativamente menos favoráveis do que outras ofertas educativas equivalentes. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista compreende naturalmente todo o teor desta petição, até porque há uns tempos o Tribunal de Contas avaliou em que o custo médio por aluno numa escola de música do Conservatório Nacional, atualizado segundo o IPC, correspondia a cerca de 6.888 euros, e o Estado paga uma escola privada pouco mais de 2.600 euros para assegurar um mesmo tipo de serviço. Portanto, ou seja, estes valores de referência para financiamento carecem naturalmente de atualização, tal como vocês aqui mencionaram, porque toda a estrutura de custos foi alterada. Mas as desigualdades não é apenas financeira, é também territorial. Nos últimos concursos verificam-se que os critérios e resultados para a distribuição de vagas é também ele bastante distinta, gerando alguns desequilíbrios, como já mencionaram. Portanto, não estamos perante uma estratégia de coesão territorial efetiva. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um projeto de resolução, o 502, que recomenda ao Governo a atualização do financiamento, bem como a revisão de um modelo de financiamento para garantir maior previsibilidade e estabilidade às escolas. Contudo, coloco-lhes 5 questões que gostaríamos, então, de ver devidamente esclarecidas. Quais são as prioridades imediatas que devem ser consideradas para garantir a atualização justa do financiamento por aluno? Como podem as escolas e a sociedade civil acompanhar de forma transparente a distribuição de vagas financiadas por região? Que mecanismos de atualização automática propõem para evitar que o financiamento fique novamente congelado no futuro? Que mecanismos propõem para a definição de critérios para a distribuição de vagas? E que sugestões concretas têm para assegurar que as regiões mais periféricas beneficiem efetivamente de maior coesão social no acesso ao ensino artístico especializado? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra agora à Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros peticionários. Quero começar também por agradecer o vosso trabalho e também a vossa persistência com este assunto. Tanto tempo a alertar os governos para este problema crónico que tem vindo a perdurar. E esta petição é também, como pudemos ver, um alerta e um diagnóstico muito claro. O ensino artístico especializado em Portugal está a ser mantido à custa do sacrifício das escolas, dos profissionais, dos alunos e das suas famílias. Falamos de mais de 32 mil alunos na música, na dança, no teatro e nas artes visuais, em conservatórios do ensino particular e cooperativo, porque o sistema público não o garante e a comparticipação do Estado não é suficiente. Desde 2015 que o valor do apoio financeiro por aluno está congelado, apesar de alguns ou poucos ajustamentos, e o que é certo é que em 10 anos tudo subiu, tudo aumentou e os custos não param de crescer. O financiamento não acompanhou estes custos e várias escolas têm vindo a alertar que isto equivale a um corte real ano após ano e que já não há mais gordura para cortar. Em julho de 2022, o Governo alterou a portaria de número 224-A-2015, que regula o regime de apoio financeiro ao ensino artístico especializado. Mais recentemente, já em 2024, anunciou um pacote de 153 milhões de euros para financiar o ensino artístico especializado até 2030, assegurando o financiamento de cerca de 7.500 alunos, não os 32.000. Portanto, são muito menos aqueles que precisam, que estão a ser, ou provavelmente irão sentir este impacto. Mais recentemente, o Sr. Ministro da Educação veio dizer que o ensino artístico será valorizado e que haveria novos concursos em junho, em resposta às críticas dos sindicatos sobre professores do ensino artístico que continuam sem vagas e sem concurso. Pergunto, estes passos são relevantes, mas é preciso perguntar com frontalidade, são suficientes? O pacote de 153 milhões cobre cerca de 7.500 alunos, mas não os mais de 32 mil de que a petição fala. E por isso pergunto também, do vosso ponto de vista, as medidas anunciadas pelo Ministério têm tido impacto na sustentabilidade do setor ou continuam muito aquém daquilo que é necessário para evitar o colapso da rede? Esta comissão votou na semana passada na especialidade, isto é uma pequena boa notícia, se calhar uma esperança para vós, projetos de resolução que recomendam ao Governo a atualização destes valores. Foi uma discussão intensa, mas em que o LIVRE foi favorável naturalmente a essas atualizações. Sabemos que agora são projetos de resolução. A decisão cabe ao Governo decidir se quer realmente aceitar as sugestões que o Parlamento dá ou se vai continuar a dizer que ajuda, mas na realidade a ajuda tarda em chegar. Também o Conselho Nacional de Educação, no contributo que enviou sobre esta petição, sublinha a necessidade de uma decisão política clara sobre a rede, critérios de cobertura e financiamento. Ao mesmo tempo, os testemunhos das escolas mostram-nos que o investimento em instalações específicas, em salas, em auditórios, em equipamentos e instrumentos, em materiais didáticos e artísticos, tem vindo a ser reduzido ao mínimo. E as carreiras dos professores destes conservatórios são marcadas por vínculos precários. Não esquecer quem são estes profissionais que carregam o ensino artístico às costas, pelo adiamento da vinculação e por incerteza ano após ano. A notícia sobre o apuramento de vagas mostra bem isso quando dá conta de dezenas de professores de música e dança à espera de vagas que não são abertas e concursos que não avançam. E o modelo atual, com o valor por aluno desajustado da realidade e congelado durante uma década, é estruturalmente injusto. Obriga as escolas a pedirem ajuda extra às famílias, a recorrerem a mensalidades quando as vagas financiadas são insuficientes, reintroduzindo barreiras económicas num percurso que deveria ser verdadeiramente gratuito na lógica do serviço público. Deixo, Sra. Presidente, só uma última questão. Nesse sentido, gostava de perguntar se conhecem casos de abandono de estudos por incapacidade financeira das famílias. Muito obrigada.
Muito obrigada. Para terminar esta ronda, passo a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria também cumprimentar-vos e agradecer terem trazido à Assembleia da República esta questão. De facto, estamos a falar de um problema que já vem de trás e a verdade é que o fato, quer anteriores governos, quer o atual governo, não ter tomado as medidas que são necessárias para garantir, de facto, o acesso dos estudantes ao ensino artístico especializado, só vem agravar a situação. Eu creio que na intervenção inicial que aqui fizeram, deixam bem claro, de facto, qual é que é a situação com a qual estamos confrontados. Não posso deixar de fazer referência, nós estamos a falar numa área em que o número de escolas públicas no nosso país, podemos contar pelos dedos da mão, e a verdade é que tem sido muito pela iniciativa da mão, das mãos, foi sido muito pela iniciativa dos professores que têm, pelo território, por todo o nosso território, que permite que haja uma resposta ao nível do ensino artístico especializado para muitos e muitos jovens do nosso país, caso contrário não haveria essa resposta. E estou a falar, quando falo em todo o território, é mesmo em todo o território, não podemos escamotear isso, porque quando falamos de coesão, este também é um aspecto que é importante para garantir a coesão, que os estudantes, independentemente da região do país onde residam, tenham de facto todos igualdade nas oportunidades. Bem sabemos que infelizmente a realidade não é bem assim, mas este deve ser o objetivo que deveremos naturalmente trabalhar para alcançar. Nós temos ao longo destes anos procurado intervir, ainda agora no Orçamento de Estado para 2026, também com uma iniciativa legislativa já nesta legislatura, com o objetivo de garantir de facto um modelo de financiamento orçamento que tenha em conta os custos reais das escolas, não é? Que tenha em conta naturalmente a necessidade da valorização dos professores. Não podemos deixar de ter em conta, estamos a falar de facto de um corpo docente altamente especializado, e que é justo naturalmente que também sejam valorizados do ponto de vista do seu... Da sua carreira, do seu desempenho profissional, não é? Mas também isto é aplicado a todos os outros profissionais que trabalham nas escolas, que têm efetivamente em conta as necessidades de assegurar os meios e os recursos que são adequados às características e às especificidades deste ensino. Eu creio que esta é a questão principal com a qual estamos confrontados neste momento. Eu gostava só de vos fazer duas perguntas, ou que, de certa forma, na intervenção final, que possam também pormenorizar um pouco mais, porque fizeram referência que já procuraram por várias tentativas, propostas, contactos, encontrar soluções. Eu gostaria de vos perguntar, na vossa opinião, qual é que é a solução que consideram adequada do ponto de vista do modelo de financiamento das escolas do ensino artístico especializado. Gostavas também de vos perguntar o seguinte, porque nos têm chegado também preocupações, aliás, e fizeram também referência à questão das vagas e à necessidade de haver também aqui, de certa forma, combater assimetrias que continuam a existir em termos dos territórios. Eu gostaria de vos perguntar quais é que são os critérios neste momento que estão em cima da mesa para a atribuição das vagas pelas regiões e depois como é que é feita essa distribuição pelas várias escolas que existem em cada uma das regiões, e também vos perguntar o que é que consideravam que era justo também a este nível, porque eu creio que irão dizer-me naturalmente, mas que haverá capacidade no território para aumentar o número de vagas e para possibilitar que mais estudantes possam também ingressar no ensino artístico especializado, mas gostaria de vos ouvir sobre isto também. Muito obrigada.
Muito obrigada. Terminada então a ronda de questões dos diferentes grupos parlamentares, passava então a palavra aos peticionários para poderem responder às questões e fazer a intervenção final. Pedia que não ultrapassassem de facto os 10 minutos, uma vez que na intervenção inicial deixámos aqui mais alguma flexibilidade. Está bem. Obrigada.
Muito obrigada. Será muito complexo, são muitas questões colocadas. Mas, para já, quero saudar os grupos parlamentares que apresentaram propostas sobre este tema e que foram aqui discutidos, e sabemos agora em primeira mão que as propostas foram aprovadas e ficamos muito contentes em relação a isso. Dizer também que as escolas que nós representamos, e eu também sou vice-presidente da AEP, estamos numa postura, sempre que todos os governos tivemos essa postura de arranjar soluções, fazer diagnósticos rigorosos daquilo que se passa no ensino artístico especializado e apresentar soluções que são soluções estáveis, soluções previsíveis e execuíveis. Tivemos sempre esta a nossa bitola. Logicamente que existem aqui algumas questões e eu vou resumir as situações em os modelos de financiamento ou o modelo de financiamento, mas antes de mais queria-vos dizer que nós estamos no dia 9 de junho. Nós não podemos, e é a primeira reação que eu tenho a dizer sobre isto, nós não podemos estar a fazer uma grande reestruturação, nem de modelos, nem de concursos, nem uma mudança drástica, porque estamos no dia 9 de junho. Sim, estamos disponíveis, demonstramos logo no primeiro encontro que tivemos com o Ministério da Educação, que nos anos de não concurso, digamos assim, que é os anos, são por acaso são os anos ímpares, estamos totalmente disponíveis para pensar no financiamento, pensar em modelos, pensarmos numa rede com lógicas que sejam lógicas claras, que não existam outro tipo de lógicas que a meio acontecem e que têm acontecido nestes últimos concursos. De repente não percebemos porque é que entram novos operadores, não existe nenhuma explicação plausível para essa entrada de novos operadores, não temos nada contra, como é lógico, mas as regras têm que estar claras. E isso, respondendo esta última questão, sim, há a possibilidade de nós termos regras muito claras, que rácio em relação aos alunos. Há regiões que estão deficitárias a nível de alunos de ensino artístico especializado. É possível pensarmos na rede de uma maneira estruturada, mas tem que ser de forma mais calma e não estar em cima do ano letivo, como o meu colega Carlos Pinto Costa disse no início e referiu muito isso. Nós não conseguiremos perceber, e estamos muito aflitos, porque vamos começar o ano letivo sem ainda termos a noção. Nós temos as famílias nas nossas escolas. Os alunos estão a fazer as provas de admissão. E aquilo que nós dizemos aos pais é que não sabemos se vamos ter financiamentos para toda a gente. E esta incerteza está a acontecer hoje. Não é no próximo setembro, é hoje que está a acontecer. Porque os pais precisam de perceber, e os diretores das escolas de ensino regular, que nós fazemos as articulações, e bem, horários, turmas, etc., etc., necessitam de saber este número de alunos que estão financiados pelo ensino artístico especializado. Sim, estes concursos deveriam ser lançados em fevereiro, março. Aí estava tempo para pensarmos, prepararmos as nossas escolas, conversarmos com os diretores das escolas nas articulações dos horários, que são super importantes, quais são os dias que têm de deixar livre para o ensino artístico especializado, e dávamos tempo. Isto foi dito ao Ministério da Educação, tanto no governo que está agora em funções, como nos governos anteriores. É engraçado, tenho aqui os dados, que desde 2015, os concursos foram lançados, 2015, 31 de julho, 2018, 21 de junho, 28 de junho, 2020, 16 de julho, 22, 22 de julho, sempre concursos lançados em julho. Impossível as escolas estarem preparadas para iniciar o ano letivo com calma. Pasme-se, em 2024 foi a 19 de agosto que foi lançado o concurso. É impossível nós conseguirmos preparar as nossas escolas para receber os nossos alunos e, mais ainda, foram criadas expectativas aos alunos de vagas que não tiveram. E sim, há alunos com dificuldades financeiras nas nossas escolas por causa da falta de financiamento que não conseguem seguir a sua vocação. Sim, acontece isto. Depois, eu queria vos dizer o seguinte. Existe uma intenção do Ministério sobre três fatores e que nós nos preocupamos um pouco. Primeiro, que é o aumento de valor para o aluno, que é essa que deve ser a prioridade, número um, porque estamos no dia 9 de junho, ficamos um pouco assustados quando dizem que vai haver uma mudança nos concursos. Ora, as escolas não sabem que tipo de mudanças é que vai acontecer, portanto, é já para setembro. Segundo, haver mais vagas. E terceiro, haver novos operadores. Estes três fatores em conjunto colocam-nos aqui algumas questões. Estamos muito contentes que isso aconteça. Saudamos que aconteça estes três fatores. A questão está é que nós estamos congelados desde 2015 até agora. Sobre o índice de inflação que nós podemos juntar, estamos a falar em 20,54% de aumento. A redução, atenção, que a ex-troika, digamos assim, de aparecer a troika, o valor de financiamento destes alunos era, média, 3.150 euros por aluno. Em 2015 passou para 2.600. E, portanto, nós estamos a falar, por exemplo, aumentos de 17,5%. Só para os alunos iniciais, são aumentos residuais que, para o próximo ano letivo, equivalem a 3,5%. 3,5% as escolas vão continuar um bocadinho esmagadas a nível dos valores todos. Sobre modelos de financiamento. Sobre os modelos de financiamento, volto a referir, que foi a primeira pergunta da deputada do PSD, estamos sempre disponíveis para dialogar com o Governo para estruturar, já fizemos várias propostas, já lançamos várias propostas a este Governo e aos anteriores, de um pensamento novo para o modelo de financiamento. Nunca, e de forma alguma, poderá ser nos anos pares, que são os anos de concurso, e nunca, e de forma alguma, será no dia 9. Claro que nós, nas últimas reuniões que tivemos com o Governo, nós não sabemos, não temos a noção nenhuma daquilo que vai acontecer. E por isso é que é esta chamada de atenção. Não é um ensino de luxo de todo. Faz parte, e o CNE foi muito claro em relação a isso, faz parte da formação artística, e aqui o meu colega Pedro falou muito sobre isto. Os alunos que frequentam as nossas escolas são alunos que querem seguir esta vocação, querem iniciar o seguimento de uma vocação que têm, e que são preparados para irem para o ensino superior, tanto em Portugal como fora, e estão nas orquestras, a tocar cá dentro e lá fora, e têm uma vida profissional artística ativa. Não são alunos, e este financiamento também traz aqui uma coisa bastante importante, que é, nós não escolhemos pela classe social, escolhemos sim pelo talento, escolhemos sim pela parte artística, e essa prova de admissão é feita e escolhemos os alunos que têm essas apetências artísticas. E, portanto, este tipo de financiamento e o modelo de financiamento, penso eu que o melhor será sempre neste género, não olhar para a classe social que o aluno está à sua frente, por não haver esse tipo de escolhas. Por fim, queria falar um bocadinho sobre os docentes, que foram as questões que foram colocadas. Temos de sinalizar que os sindicatos têm uma postura bastante colaborativa com a AEP em relação à negociação com o contrato coletivo de trabalho. Percebem claramente que este é um setor onde o financiamento está completamente esmagado, que existe um desequilíbrio enorme. E, portanto, existem uma série de cláusulas que colocam os professores do ensino artístico especializado fora de algumas coisas. Essas cláusulas, que aparecem no contrato coletivo de trabalho, nós, setor, não estamos contentes com a situação. Mas se não fosse isso, era impossível as escolas sobreviverem. Tanto isso como os apoios que algumas câmaras prestam às nossas escolas. E, portanto, dizer que sim, que nós não gostamos de estas exceções no contrato coletivo de trabalho, que nós temos corpo docentes que são... adoram as artes, têm esta paixão pelas artes e que fazem tudo pelos seus alunos, e gostaríamos que o financiamento acompanhasse o setor público, como aqui foi dito. Não diríamos tanto, mas que andasse pelo menos lá próximo, e nós estamos a menos de metade, a menos de 50% desse valor, e portanto a discrepância é enorme. Pedro, desculpa lá.
Não. Será uma coisa muito, muito rápida, se puder ser. Só para complementar o que o meu colega Filipe já falou e chamar a atenção duas coisas que têm a ver com nas vossas questões sobre as vagas e sobre a atualização de valores. Há aqui uma afirmação que eu preciso de discordar completamente, que é de que não passa pela atualização de valores, portanto a reforma que é necessária aqui passa pela atualização de valores, porque de facto... Uma escola, por exemplo, da dimensão da minha escola, se tiver mais vagas, mais depressa fechamos, porque de facto significa mais custos. E isso tem que ser uma coisa que, portanto, que tem que estar na cabeça de todos, perceber que nós aumentarmos, portanto, os números de alunos, principalmente das escolas grandes, significa a ruptura mais rápida, porque há, de facto, um problema que os colegas já explicaram, de uma discrepância muito grande do valor por aluno, que é, neste caso, em todas as escolas desta rede, essencialmente para pagar os nossos docentes. Explicar também outra coisa, há aqui uma dúvida, falou-se de facto das vagas que não foram abertas. Atenção, o que apareceu na comunicação social refere-se às vagas do ensino público, as tais 8 escolas do ensino público, porque dos nossos docentes o problema, como foi falado aqui, é o da precariedade e não haver previsibilidade, portanto, relativamente ao futuro. Estas vagas que apareceram, portanto, na comunicação social, referem-se só à abertura de vagas nos conservatórios públicos. Última questão, a questão da assimetria e, portanto, como é que as regiões estão. Se calhar aconselhava-vos, visto que fiz parte da comissão que esteve, portanto, a fazer o relatório no Conselho Nacional de Educação, pedi a todos que tivessem curiosidade, já agora os deputados do PSD, acho que era importante por causa do sentimento que eu percebo que tenham de que queremos mudar, queremos alterar as coisas, ler o relatório e perceber que se há assimetrias, são assimetrias porque, por falta de critérios e por isso também respondendo a algumas questões que foram colocadas aqui, e portanto não vamos resolver isso agora. E também dizer outra coisa, não há qualquer tipo de injustiça para regiões periféricas, até temos coisas tão interessantes como, por exemplo, uma região como Fátima Orém, que tem 18% da sua totalidade, estes dados são os dados do CNE, da sua totalidade de alunos a ter ensino articulado, e Lisboa, Val do Tejo, tem 2,8%. E, portanto, não é por aí. Não há qualquer tipo de problema na distribuição. Há, sim, problemas na organização da rede.
Quem está bem é Orém Fátima.
Era aí que eu ia chegar. E, portanto, último ponto, um ponto que eu acho muito importante, que tocaram aqui, que é o do abandono escolar.
Pedia para ser breve.
E vou ser muito breve. De facto, já começa a ser difícil para as escolas, portanto, manter muitas destas escolas, há aqui um colega que não falou nisso, mas que tem essa experiência, estão neste momento a financiar alunos, ou seja, já sem verbas, tentando apoios camarários, tentando outros apoios a financiar alunos. E, portanto, neste momento há escolas com exercícios negativos, precisamente porque não querem que haja abandono escolar, as famílias não têm capacidade para uma aula individual e o ensino individual da música, por exemplo, é fundamental. A nossa prática é uma boa prática e pela Europa fora somos vistos, de facto, como um país que tem um sistema que é interessante, muito pequeno, mas que é interessante. Eu não posso continuar, mas haveria mais coisas a dizer.
Muito obrigada. A senhora deputada Angélica da Teresa pediu a palavra. Eu sei que provavelmente não conseguiu chegar mais cedo. Tem a palavra.
Senhora Presidente, muito, muito obrigada. Naturalmente que já cheguei fora do prazo porque estava em reunião noutra comissão, mas queria só deixar umas palavras aos senhores peticionários. Naturalmente, a Iniciativa Liberal prestar a sua solidariedade para este caso. Já sabem qual é o nosso posicionamento sobre esta matéria. E muito rapidamente dizer que os senhores não podem estar a dizer que precisamos um pouco à semelhança daquilo que as escolas públicas têm. Está em portaria, é de lei. Aquilo que o Governo tem que pagar para as vossas escolas, com quem tem um contrato, portanto os senhores estão a prestar um serviço público de ensino, é o mesmo valor por aluno que as escolas públicas têm. Portanto, eu peço-lhe, por favor, que não diga isso, porque o Estado tem que cumprir a sua lei, a própria lei que o próprio Governo fez, que está em portaria, ou seja, nem é um decreto-lei, é de portaria. E o Estado está fora da lei, portanto, o Estado tem que se comprometer de uma vez por todas que deve cumprir a lei e que deve honrar aquilo que está escrito e atribuir as verbas a vossas excelências, até porque as vossas escolas também são avaliadas. E, portanto, se houver alguma coisa que não corre bem, naturalmente que vão ter as sanções que tiverem que ter, e bem. Portanto, se corre bem, se apresentam resultados, se as famílias estão contentes, se os alunos estão contentes, o Estado tem que cumprir a sua parte, que é inclusive o que está inscrito na lei, e que é dar o mesmo financiamento, custo por aluno, que dá às escolas públicas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Angélica da Teresa. Agradecemos mais uma vez a presença dos peticionários e damos assim por encerrada esta audição. Muito obrigada.